no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Famílias do acampamento Nova Aliança são cadastradas pelo INCRA. Tribunal de Contas do Amazonas promove seminário sobre garapés. Equipe multidisciplinar passa por capacitação no Careiro. E Óbidos sedia terceiro Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que famílias do acampamento Nova Aliança no interior do projeto de assentamento Ressaca, na Volta Grande do Xingu, foram cadastradas pelo INCRA. O processo de cadastramento reconhece que as famílias têm direito a ser incorporadas ao Programa Nacional da Reforma Agrária. Daniela Pantoja traz as informações.
98 famílias do acampamento Nova Aliança no projeto de assentamento PA Ressaca, na Volta Grande do Xingu, localizado em Senador José Porfírio, no estado do Pará, foram cadastradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, através da Câmara de Conciliação Agrária, CCA. O cadastramento aconteceu na última sexta-feira e foi acompanhado pelos representantes do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. O acampamento foi formado em junho de 2022, no interior do PA Ressaca, após a cessão de 21 lotes do assentamento para a mineradora Belo San. Esse processo de cadastramento reconhece que as famílias têm o direito a ser incorporadas ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Luiz Teixeira, do Movimento Xingu Vivo para Sempre, explica como se deu o processo de criação dos dois acampamentos, nos quais as famílias agricultoras são oriundas da região. E uma parte vive na Vila da Ressaca e outra parte em Senador José Porfírio, Anapu e Altamira.
As famílias agricultoras que estão acampadas no PA Ressaca, são dois acampamentos, elas são oriundas da região, né? Uma parte vive na Vila da Ressaca, outra parte vive entre Senador José Porfírio, Anapu, Altamira, que são municípios ali próximo do PA Ressaca. E elas estão ocupando esses lotes, na verdade, fizeram esses dois acampamentos, já tem um processo de 2 anos, né? O segundo acampamento é mais recente, mas é um processo de 2 anos de resistência, primeiramente à mineradora Belo San, na Volta Grande do Xingu, e de outra forma que os núcleos da região, núcleos do Guardião Xinguara, encontraram para resistir era ocupar o PA, que já estava abandonado pelo INCRA. Algumas famílias resistiam nos seus lotes, e o INCRA entregou parte desses lotes para a mineradora Belo San em um processo que é questionado na justiça, né? E embora tivesse famílias vivendo nesses lotes.
Esse cadastro é o primeiro passo para que o INCRA possa juntar essas famílias. A partir de agora, a autarquia deve fazer uma vistoria completa no PA Ressaca para verificar a situação dos lotes e assim iniciar o processo burocrático para o assentamento das famílias, como destaca Luiz Teixeira.
Nesse primeiro momento, 98, possivelmente a demanda pode ser maior, e o INCRA precisa agora fazer uma vistoria completa no PA Ressaca, que é grande, para ver como está a situação dos lotes, a disponibilidade dos mesmos, para que as famílias que estão aí acampadas tenham prioridade na entrega dos lotes, aqueles que estão vazios ou desocupados ou que foram adquiridos de forma legal pela mineradora. É um processo um pouco longo, mas que é um processo que é necessário. Então, o INCRA agora precisa fazer nas próximas semanas uma vistoria em todo o PA Ressaca para fazer, enfim, o levantamento dos lotes disponíveis e poder, então, iniciar o edital e o processo todo burocrático para o assentamento dessas famílias.
Luiz ressalta ainda que um outro processo a ser realizado pelo INCRA é a retomada das terras que estão nas mãos da mineradora. Esse já é um processo mais longo e que envolve a disputa judicial.
Agora nós ficamos na expectativa de 2 situações. A primeira, como eu já relatei, é quanto à presença das famílias ali no acampamento. O INCRA precisa acompanhar essas famílias depois da vistoria, né, conversar com elas e ver as demandas que vierem a surgir posteriormente, né, nas próximas semanas ou meses. E a segunda é retomar aquelas terras que estão na mão da mineração, que é um processo um pouco mais longo, mais demorado, que envolve a disputa judicial. Na verdade, envolve muito mais a comprovação de que a mineradora agiu com má fé com as pessoas de quem ela comprou o lote e de que esse acordo que ela fez com o INCRA no governo passado, que foi o governo anterior, acho que do Michel Temer e Bolsonaro, de que esse acordo não deve valer.
A disputa envolvendo o PA Ressaca teve início no final de 2021, quando o governo do ex-presidente Bolsonaro cedeu à mineradora canadense Belo San 2.428 hectares de terras públicas, regularizando uma compra de 21 lotes no assentamento. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em janeiro deste ano, o setor de serviços do Amazonas teve o melhor desempenho dos últimos 12 meses, segundo o IBGE. O resultado colocou o estado na primeira posição da lista nacional. Confira com Nuno Lobo.
Em janeiro deste ano, o setor de serviços do Amazonas obteve alta de 10,9% em relação ao mês anterior. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 10,8%. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O avanço nas vendas de serviços no Amazonas superou a média do país e colocou o estado na primeira posição no ranking nacional, destaca o chefe de disseminação do IBGE Amazonas, Luan Rezende.
O resultado de janeiro foi bastante positivo para a atividade de serviços. Na comparação com o mês anterior, foi o melhor resultado dos últimos 12 meses. A alta nas vendas de serviços foi excelente, mesmo na comparação com janeiro de 2023, indicando que a atividade teve um início de ano bem superior ao ano passado. O desempenho do mês de janeiro colocou o Amazonas na primeira posição do ranking nacional.
No acumulado do ano, o setor de serviços do Amazonas ficou em terceiro lugar no ranking nacional, com uma taxa de 10,8%, atrás apenas do Acre, que registrou 24,7%. De crescimento e Rondônia com 12,2%. Ainda segundo Luan Rezende, as expectativas são positivas para a próxima avaliação.
Em 2023, a atividade enfrentou muitas dificuldades de vendas. Mesmo assim, conseguiu fechar o ano com um pequeno crescimento de 1,1%. Com o resultado de janeiro, a média móvel trimestral saltou para 3,5%, o que aumenta as possibilidades de boas vendas para os resultados de fevereiro.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Tribunal de Contas do Amazonas promove seminário sobre igarapés com exposição interativa. O evento acontece nesta quarta-feira. Acompanhe com Rafaela Mourinho.
Nesta quarta-feira, 20 de março, o Tribunal de Contas do Amazonas, em parceria com a Escola de Contas Públicas e o Ministério Público de Contas, promove o seminário Igarapés de Manaus, Desafios da Governança e Preservação. Uma das atrações inéditas será uma exposição interativa e itinerante que recria o ambiente das casas e a infraestrutura de água e esgoto do Beco do Nonato, situado no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Com 4 décadas de existência e cerca de 900 moradores, o Beco do Nonato representa uma comunidade pioneira. Foi a primeira área de palafitas a ter acesso à água tratada e serviços de esgotamento sanitário, segundo informações da Águas de Manaus. Desde o ano anterior, o local também passou a contar com um sistema de coleta e tratamento de esgoto doméstico, conectado à estação de tratamento de esgoto do bairro Educandos. De acordo com o procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Rui Marcelo Alencar, o seminário é voltado para a divulgação de dados e gerenciamento dos igarapés de Manaus, além da apresentação de contas dos projetos de estados.
Inclusive, mediante cobrança do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público de Contas para reverter um estado atual que sabemos insatisfatório e pernicioso à saúde, que é a poluição dos nossos igarapés.
Essa é uma oportunidade de contribuir na melhoria de gestão hídrica e de uma ambientação mais segura e sem condições de saúde para a capital do Amazonas.
Então, utilizando este espaço, queremos convidar os cidadãos para virem participar deste seminário e ajudarem a efervescer essa nossa necessidade, não é? De discutir meios e cobrar do poder público maior empenho na preservação dos nossos rios.
O seminário é aberto ao público e as inscrições são gratuitas. O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais do TCAM, mas apenas os participantes presenciais receberão certificados de participação. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, equipe multidisciplinar passa por capacitação no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
SEMA indefere e arquiva processo de licenciamento ambiental da usina hidrelétrica Castanheira, na região noroeste do Mato Grosso. A barragem poderia alterar o curso d'água, comprometendo a reprodução de peixes e outros animais. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, a SEMA, colocou um ponto final no licenciamento ambiental da usina hidrelétrica UHE Castanheira, projetada para o Rio Arinos, localizada na região noroeste do Mato Grosso. O processo, que tramitava desde o ano de 2012 e preocupava grande parte de comunidades na região, foi arquivado, e dentro desse processo, os movimentos sociais e organizações travaram uma luta e resistência contra essa implantação. Para Liliane Xavier, da Rede Juruena Vivo, a notícia do indeferimento e arquivamento do processo de licenciamento da usina é um motivo de felicidade para a rede, porque já fazem quase 8 anos que eles estão juntando forças para enfrentar o barramento do rio. Ela relata os danos que a implantação causaria para as comunidades.
A notícia do indeferimento e arquivamento do processo de licenciamento da usina Castanheira nos deixa muito felizes, né, enquanto Rede Juruena Vivo, porque já fazem 8 anos que a gente vem reunindo forças para poder enfrentar essa situação, né, por se tratar de um projeto muito ruim, né, muito desastroso, né, que custaria muito caro para uma energia que não compensaria, que iria detonar uma área, né, no Rio Arinos, que é um dos rios que mais tem peixes na região, né, ia detonar uma área onde as pessoas coletam tracajá para fazer sua alimentação, né, e também coletam um caramujo para fazer seu colar de casamento, uma área de lazer das populações ali de Juara, né, de Novo Horizonte. Né? Então, é um projeto que ele, desde o início, seu licenciamento se mostrou muito frágil.
Liliane pontuou ainda que quanto mais pessoas de diversos segmentos se reuniam e produziam conhecimentos e estudos, eram apontadas as lacunas desse projeto e, consequentemente, os impactos que a usina causaria para a região.
E quanto mais a gente foi se reunindo, né, com os diferentes segmentos da sociedade e produzindo conhecimento e percebendo maiores lacunas, conseguindo realizar estudos e pesquisas, né, com profissionais das áreas, né, das diferentes áreas do estudo do meio biótico, né, das populações, mostrando o quanto que esse projeto ele poderia ser impactante, mas a gente foi reforçando a nossa luta, né, então reunindo as forças aí para ir para a rua, para ir para as reuniões, para ocupar os espaços falando sobre essa usina Castanheira e o quanto que ela traria e de problemas para a nossa região.
A luta das comunidades, organizações, instituições e movimentos sociais ao longo desses quase 10 anos de enfrentamento contra a instalação da UHE Castanheira demonstra o quão é importante participar ativamente dessas propostas de desenvolvimento previstas para qualquer território, para que assim os direitos das populações sejam respeitados, como destaca Liliane Xavier.
É por isso que a gente se move, né? Por isso que a gente está aí, né? E a luta continua, né? Esse é um projeto no universo de 180 projetos que tem para uma mesma região juruena. Está conectado ao Tapajós, que está conectado ao Amazonas, né? Então é preciso olhar para esse todo e realmente se perguntar, né, quais são os projetos que são necessários, que são importantes, né, e não fazer da geração de energia somente um mercado, né, e que desconsidere aí os locais, as regiões, os saberes, as pessoas e principalmente, né, os seus territórios, suas propriedades, tudo o que elas vêm construindo ao longo das suas vidas.
A SEMA informou que durante o processo de licenciamento, o interessado não apresentou informações e estudos técnicos exigidos. O interessado é o governo federal, que mantinha a hidrelétrica no plano de parcerias e investimentos, PPI, fazendo deste um projeto energético prioritário. Por meio da empresa de pesquisa energética, EPE, o estudo de impacto ambiental foi entregue em 2015, não sendo mais atualizado. E este foi um dos motivos alegados pela SEMA para não prosseguir com o licenciamento. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a equipe multidisciplinar do Careiro, que atua no diagnóstico e atendimento de alunos com transtornos, vai estar passando por capacitação. A capacitação acontece em virtude da extensa demanda do município. Saiba mais com Anderley Oliveira.
A clientela de crianças com transtornos, deficiências e necessidades especiais vem aumentando gradativamente no Careiro. Com isso, as escolas também se preparam para melhor assistir os estudantes. A pedagoga dos anos iniciais da Rede Municipal de Educação, Gisele Maciel, explica que a equipe está orientando sobre o atendimento para este público e afirma que o primeiro passo é o diagnóstico da turma para, só então, planejar as atividades.
Hoje também a gente está fazendo uma orientação em cima da demanda dos nossos alunos com deficiência hoje no município. Desde o ano passado, nós estamos com uma demanda muito grande de alunos deficientes, né? O professor, antes dele planejar, ele tem que diagnosticar a turma dele, tem que ver qual é o nível de alunos que eles têm ali dentro da sala de aula para ele poder fazer um planejamento para que possa alcançar o aprendizado do aluno.
A pedagoga reforça que a demanda é considerável, por isso as escolas contam com uma equipe multidisciplinar.
E hoje as escolas, tanto na sede como na zona rural, têm uma demanda muito grande. E com isso nós temos a nossa equipe, né, lá no setor pedagógico, que é a equipe multiprofissional, com fonoaudióloga, psicóloga, assistente social, nós temos hoje uma enfermeira. Então todos esses profissionais para que a gente possa estar fazendo aí a inclusão desses alunos e que esses alunos possam ser atendidos da melhor maneira possível dentro das nossas escolas.
A equipe direciona os atendimentos a partir de um cronograma alinhado com os gestores escolares. Além desta equipe, os pais também podem buscar atendimento para melhor desenvolver as habilidades das crianças no centro de reabilitação, que dispõe de profissionais que auxiliam na terapia. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, jurados do Festival de Parintins poderão usar vídeos para rever notas do julgamento de alegorias. Os detalhes com Carlos Alexandre.
Os Bombais Caprichoso e Garantido iniciaram suas temporadas de ensaio. O Festival de Parintins oficialmente foi lançado em Manaus na sexta-feira e na Ilha Tupinambá ocorrerá nesta semana, dia 22 de março. Entretanto, entre a organização das apresentações e a preparação do palco da festa, está a parte mais polêmica que envolve os bombais das cores azul e vermelha, o regulamento do festival. Em 2023, o produtor musical Marcos Xuxa Levi, um dos jurados do festival, sugeriu para o evento deste ano o uso do VAR para rever lances controversos no julgamento de alegorias, um dos itens do festival. A sugestão foi revelada pelo prefeito Bi Garcia em coletiva de imprensa. No festival do ano passado, um dos jurados não viu um dos módulos do Boi Garantido desabar durante a apresentação na Arena do Bumbódromo e atribuiu nota 10 na evolução alegórica. A adoção do VAR no festival deste ano passa pelo entendimento entre os bombais. Uma outra sugestão apresentada pelo músico foi a inclusão das bandas musicais como item de julgamento. Na quinta-feira da semana passada, os bombais, representantes da Prefeitura Municipal de Parintins e o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, reuniram com o objetivo de discutir a reformulação do regulamento para o evento deste ano. As propostas nas alterações do regulamento foram apresentadas pela Prefeitura de Parintins e discutidas pelos dirigentes dos bois e a SEC. Com validade até 31 de dezembro de 2026, o atual regulamento, na opinião dos bombais, carece de atualizações. Uma das principais pautas discutidas foi a inclusão de um capítulo que estipula punições para os bois que não liberarem as áreas de concentração e dispersão, visando evitar problemas semelhantes aos ocorridos no ano anterior, quando o Boi Garantido não deixou a área, prejudicando o início da apresentação do Boi Caprichoso. Outra evolução significativa foi a definição de critérios mais transparentes para avaliação dos jurados, assegurando que suas notas estejam alinhadas com os itens estipulados no regulamento. Em 30 dias, os bombais voltam a reunir-se para ajustar as possíveis mudanças no regulamento do festival deste ano. De Parintins, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia.
Roraima apresenta potencial para modalidades temáticas de turismo no estado. Natureza e cultura estão em destaque. As informações com Felipe Gustavo.
Roraima segue fomentando o turismo por meio de ações que colocam as belezas naturais do estado no radar. Para a temporada de 2024, a Secretaria de Cultura e Turismo, a Secult, divulgará o setor local nos segmentos de turismo em natureza e turismo cultural de eventos. A modalidade de turismo em natureza, cuja a divulgação vem ocorrendo desde o ano passado e se encerrará no mês de maio, será divulgada na 38ª Feira de Negócios Turísticos da União Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo, que ocorre entre os dias 22 e 23 de março em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nesse evento, a equipe da Secult dará destaque ao Tepequen, principal complexo turístico do estado, no que tange à infraestrutura, os atrativos e as informações para os agentes e operadores dos estados do sul do Brasil. O diretor da Secult, Bruno Muniz de Brito, deu mais detalhes.
E nessas ocasiões, o governo do Roraima fará os investimentos e vamos apresentar as novidades e esses que o nosso trade turístico vem trabalhando junto com o governo do estado para ampliar a nossa promoção turística e a frequência de visitação turística ao estado.
Já a modalidade turismo cultural de eventos será apresentada em dois grandes eventos nacionais. A ABAVE Expo 2024, evento da Associação Brasileira de Agência de Viagens, que ocorrerá entre os dias 25 e 27 de setembro em Brasília, no Distrito Federal, e a Brasil Travel Marketing, que ocorrerá nos dias 24 e 25 de outubro em Fortaleza, no Ceará. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Gênero e clima serão temáticas do 3º Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas em Óbidos. A programação acontece nos dias 21 e 22 de março e deve reunir mulheres representantes de organizações coletivas, movimentos e associações. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O município de Óbidos, no estado do Pará, será sede do 3º Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas, organizado pelo Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial, INEIRAC, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, do Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, e demais parceiros. A programação, que tem como tema gênero e clima, impactos interseccionais, está dividida entre os dias 21 e 22 de março. Já de início, será realizada a conferência com a temática Justiça Climática, um desafio para as mulheres amazônicas, seguida de debates e grupos de trabalho. Já no dia 22, a primeira mesa tem como tema Ser Mulher Exige Cuidado, e a segunda, Ser Mulher Cuidando das Mudanças do Clima e Sobrevivência da Família. No período da tarde, estão programadas as mesas Ser Mulher é Ocupar os Lugares onde se planeja a vida, e Ser Mulher é Ser Feliz. O fórum encerra com apresentações da cultura local. Guilherme Braga, promotora de justiça e coordenadora do NIERAC, relata a importância de apresentar a temática sobre gênero e clima.
Então, o nosso debate no 3º Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas, ele vai girar em torno de todas essas obrigações, de todas essas coisas onde as mulheres estão inseridas, para discutir que o bem viver na Amazônia precisa de justiça climática e elas são responsáveis por essa reprodução da vida aqui na nossa região do Baixo Amazonas.
A promotora apontou ainda os desafios encontrados pelas mulheres que estão nos múltiplos territórios amazônicos.
Porque são essas mulheres que estão na beira dos rios, no meio da floresta, nos quilombos, nas nossas aldeias, nas nossas cidades ribeirinhas aqui do Baixo Amazonas, são essas mulheres que estão cuidando das suas famílias, são essas mulheres que estão na lavoura, são essas mulheres que são pescadoras, são essas mulheres que são extrativistas. E hoje, justiça climática, ter uma boa definição das perspectivas climáticas para a nossa região, é um desafio para essas mulheres, porque são elas que estão gerando vida dentro da nossa Amazônia, são elas que estão cuidando das famílias e elas se preocupam com isso.
As duas primeiras edições do Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas já foram realizadas em Oriximiná e Terra Santa. No município de Óbidos, tem a parceria da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Associação de Mulheres Trabalhadoras do Baixo Amazonas e da Diocese de Óbidos, através da Associação Beneficente Emaús e outros apoiadores. De Santarém, no Pará, Daniela Pontoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Quem diria ver o norte do Brasil, onde fica a Amazônia legal brasileira, passar por períodos de grandes estiagens, a seca. Há pouco tempo foi o estado do Amazonas e nos últimos meses aqui em Roraima. E por outro lado, enchentes no estado do Acre. Isso mostra o desequilíbrio, a resposta da mãe natureza que sofre com a ação humana, como queimadas e desmatamento das suas florestas. Não esqueçamos que tudo está interligado. Semana passada, passei em algumas comunidades indígenas na região da terra indígena Raposa Serra do Sol, na divisa do Brasil com a Venezuela. Nossa, é um clamor só, a falta d'água. Sabemos que a água é fonte da vida. É um recurso natural, essencial, seja como componente bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias espécies vegetais e animais, como elemento representativo de valores sociais e culturais, e até como fator de produção de vários bens de consumo final e intermediário. A água é o mais crítico e importante elemento para a vida humana. Compõe de 60% a 70% do nosso peso corporal. Regula a nossa temperatura interna e é essencial para todas as funções orgânicas. Em média, nosso organismo precisa de 4 litros de água por dia. A água é essencial para a manutenção da vida. No entanto, a água potável é um recurso natural finito, ou seja, tem um fim. A água é um elemento natural essencial para a sobrevivência humana e vegetal no planeta Terra. A seca no Rio Branco tem sido notada desde setembro do ano passado, com o fim do período chuvoso no estado. Com a seca do rio, bancos de areia estão à vista. O Rio Branco banha vários municípios e é dele que é retirada a água para a maior população do estado de Roraima. Roraima tem 15 municípios e todos estão decretados em estado de emergência. Convido você a pensar melhor e rever nossas ações para termos um bem viver na nossa região. Ações simples, como não desperdiçar água, nem uma gota. O que sobra para você está faltando para o outro. Vamos nos organizar, exigir políticas públicas para a melhoria coletiva e uma formação de educação ambiental. Que venha logo a chuva para amenizar o sofrimento de tantas pessoas, animais e plantas. Desejo a você uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.924 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Daniela Pantoja, Nuno Lobo, Anderlé Oliveira, Rafaela Morim e Carlos Alexandre. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.